Nós queremos convidar a igreja para o livro Gênesis, no capítulo 1. Existe nos nossos dias um conceito, no meu ponto de vista, bastante equivocado, aonde se pretende separar a ciência dos homens da ciência de Deus. Quando nós examinamos os textos bíblicos relacionados com a criação, se nós deixarmos de lado os preconceitos e aquilo que ensinaram para nós como realidades, que nem sempre são, percebemos que não existe a diferença entre essas duas coisas que pretendem nos ensinar. A ciência de Deus pode perfeitamente estar em harmonia com a ciência dos homens. Pode-se dizer com certeza, e seria estranho alguém tentar provar ao contrário, que a ciência dos homens, ela nasceu da ciência de Deus. Separar estas duas coisas, a meu ver, só traz prejuízo para a fé, porque a ciência passa a enxergar a igreja como uma coisa fora da realidade. E a igreja, para sustentar a divindade das coisas do Senhor, lança o anátema sobre a ciência. E forma-se dois partidos, porque ambos pretendem explicar o universo e as coisas que estão à nossa volta. Nós que hoje andamos nos caminhos do Senhor, na busca de um melhor entendimento acerca da palavra, achamos que tudo pode ser perfeitamente harmonizado. E que as diferenças, elas provêm do ponto de vista das pessoas que escrevem, das pessoas que ensinam, das pessoas que pregam. Os pontos de vista, eles geralmente são absolutistas, quer dizer, eu tomo um partido e quem não está comigo está errado, eu estou com a verdade e ponto final. Por essa razão, que existem muitas igrejas, muitas seitas, muitas coisas relacionadas com a maneira das pessoas enxergarem a verdade. O livro Gênesis, no capítulo 1, ele fala da criação. A ciência do homem, como nós bem sabemos, é conhecida como ciência exata. O que quer dizer isso? Que ela se fundamenta em coisas palpáveis, que nós podemos pegar, examinar. É natural que a ciência não admita Deus no ponto de vista científico, porque Deus não se pode pegar, pode-se perceber pela obra que ele fez e que sustenta a sua presença. Mas essa é uma questão do coração. A ciência, ela é uma ciência exata. Se eu não posso pegar, experimentar, examinar e teorizar a respeito desse princípio, eu não posso aceitar. É assim que funciona a ciência dos homens. Mas para nós que somos espirituais, é mais fácil compreender a obra de Deus e a ciência dos homens. O grande problema da ciência dos homens é que quando eles retrocedem no tempo, em busca do começo de todas as coisas, eles chegam num ponto onde não havia tempo e nem havia espaço, em que os homens de ciência acreditam que todas as coisas estavam reunidas num só ponto. Num determinado momento, essas coisas começaram a se expandir, dando origem ao espaço, ao tempo, à matéria e à energia que nós conhecemos. por mais que sejam inteligentes, lúcidos, por mais que eles tenham conhecimentos e tudo mais, não há ainda nenhum cientista que diga o que existia antes desse ponto, desse lugar aonde todas as coisas começaram. E para nós que somos espirituais, é muito simples. A resposta é clara. Deus sempre existiu, existe e sempre vai existir. Nós tivemos um começo e, como tudo que tem um começo, um dia teremos um fim. Todas as coisas um dia devem voltar no ponto aonde começaram. É o que o nosso raciocínio, é o que o nosso pensamento nos permite perceber. Então, para nós que somos espirituais, não há nenhuma dificuldade em responder aos cientistas o que havia antes daquele ponto. Para nós, é Deus. Não existe outra resposta. É evidente que nós gostaríamos de dizer aos cientistas que nós não estamos falando aqui de um Deus como os homens nos ensinaram na época em que fizemos o catecismo e que ainda ensinam as crianças, como se ele fosse a imagem do homem. Um velho de barbas brancas, um trono, de onde saem ordens e tudo mais, cercado de querubins, animais simbólicos, e tudo aquilo que a simbologia bíblica revela. Nós não estamos falando desse Deus simbólico, mas falamos de alguma coisa, algo que está lá e que deu origem, que sustenta e que promove todas as coisas, e que todas as coisas, elas acontecem, caminham no tempo em função da vontade deste ser que nós desconhecemos a sua sublime natureza e que os santos, os profetas, os mestres sempre chamaram de Deus. Os filósofos o chamaram de Deus dos deuses, mas é o nosso Deus amoroso, o Pai de Jesus Cristo, o enviado. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Não é muito difícil a gente perceber que tudo começou com ele. O versículo primeiro diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não está falando de um céu, mas está falando de céus. Quer dizer o quê? Que existem muitos céus. Ele não está falando aqui somente do céu material, mas fala dos céus espirituais, como a própria Escritura testifica. Vemos Deus iniciando um processo criativo, claro, dentro dele mesmo. Vai criar onde se não há espaço? Nós existimos e nos movemos em Deus, como diz o apóstolo Paulo. Evidente que a criação, ela existe dentro do próprio Criador. É ele que dá início a tudo aquilo que nós conhecemos, o universo que nós vemos, simbolizado aqui pela palavra terra, e as coisas que nós não vemos, invisíveis, que são chamadas céus. Este primeiro versículo fala da criação do universo visível e do universo invisível, que em verdade é uma só obra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas Deus chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Nós percebemos que o grande Espírito de Deus, pairava sobre a sua obra. É claro que um cientista nem poderia nos perguntar por que que as coisas não estão mais claras. Evidentemente, não se trata de um livro científico. A ciência, nessa época, nem existia. Nós precisamos considerar que este livro foi escrito há 1.200 anos antes de Cristo. Nós temos que considerar que até o ano 1500 da nossa época, se pensava que o mundo era uma tábua, uma mesa. Eles tinham medo de viajar pelos oceanos, porque se acreditava que depois de um certo lugar, se caía num abismo sem fim. 1.500 anos da nossa era. E Galileu, quando disse que suspeitava que o mundo era redondo, eles quiseram matá-lo. Senhores cientistas, 1.200 anos antes da época de Jesus, não é possível que as coisas fossem mais claras. Mas o simbolismo permite a gente perceber que, do caos criativo, Deus começa a estabelecer determinados critérios. Ele já separa, ele cria a luz, e quando ele cria a luz, ele separa trevas. Nós vamos percebendo que o processo criativo, ele vai estabelecendo uma ordem, estabelecida pelo Espírito do próprio Criador. Nós temos que estar atentos a isso aqui, por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus qualquer, não é um Deus de uma igreja qualquer, que quer fazer as pessoas compreender alguma coisa que não está na inteligência delas. O nosso Deus, ele não é o absurdo. Se nós tirarmos os preconceitos de dentro de nós, nós percebemos a grandiosidade de Deus em toda a sua obra. E quem não concorda com ele, simplesmente tem uma visão distorcida, pessoal. Não consegue ter uma visão universalista, capaz de compreender a grandiosidade da obra deste ser que nós adoramos, porque é ele que promove todas as coisas. Eu não sei se os irmãos percebem aqui, não está falando nada de filho, está falando de Jesus aqui, não está falando nada, irmãos. Não se diz nada a respeito do filho. Não está falando nada do Espírito Santo. É só o Espírito de Deus do processo criativo. Essas outras coisas virão futuramente. Vamos imaginar que fôssemos nós os responsáveis pela criação, como é que nós começaríamos a obra? Como é que nós começamos uma casa? Primeiro os elementos são colocados ali, né? A areia, o cimento, o barro, os tijolos, as telhas. Essas coisas todas são colocadas no mesmo tempo? Não, primeiro algumas coisas, depois, na medida em que nós vamos organizando a construção, outras vão sendo acrescentadas. Assim é o processo criativo, irmãos. Primeiro a separação entre luz e escuridão. As demais coisas, nós vamos ver, elas vão sendo acrescentadas. Versículo 6, disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Haja separação entre elas. E fez Deus essa expansão e separou as águas que estavam debaixo da expansão e as que estavam sobre ela. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus e foi a tarde e amanhã o dia segundo. Ele separou agora dentro do seu universo, daquela obra que ele estava fazendo, ele separou a dimensão da terra da dimensão do céu. Nós estamos diante do Espírito de Deus criando tudo o que nós conhecemos como história. Tudo o que nós conhecemos como história, como ciência, todas as coisas que o homem sabe que existe e outras que ele ainda não sabe. O Senhor está estabelecendo a sua criação. E disse Deus, versículo 9, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça uma porção seca. E ao ajuntamento das águas, o Senhor chamou mares e viu Deus que era bom. Se a gente pegar as teorias da ciência, de como foi a criação desse mundo, agora nós já estamos vindo para o lugar onde nós existimos. Assim foi o aparecimento da terra, das águas, a separação das águas e de todas as coisas, que o homem pensa que é acidental. Não é acidental, as coisas por si mesmas, elas não têm vida. Há por trás disso uma inteligência que governa todas as coisas, se é que podemos falar do Espírito como uma inteligência. A nossa linguagem é pobre. É pobre. É algo muito maior do que a inteligência. O Senhor separa então as águas, estabelece as regiões secas e começa a produzir os primeiros seres vivos. Quais foram os primeiros seres vivos criados segundo a ciência? Os animais ou as plantas? Responde para mim. As plantas. Muito bem. Interessante porque também no Gênesis está estabelecido que elas apareceram primeiro na terra. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie. Olha só, não é só uma espécie, são muitas espécies que foram criadas. Cada uma produza fruto segundo a sua natureza. A nossa irmã estava dizendo aqui a respeito da nossa personalidade, cada um é criado de uma forma segundo o propósito de Deus. Às vezes nós queremos que as pessoas sejam como nós. Não pode ser. Nós temos que aceitar as pessoas como elas são. Porque em tudo há um propósito, e Deus fez as plantas também dessa maneira. Cada uma produzia fruto segundo a sua espécie. Havia nesses frutos uma semente, porque por ela as plantas se multiplicariam. A terra produziu erva, versículo 12, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Foi assim a tarde e a manhã, o dia terceiro. O Senhor agora clareia os céus. Haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os colocou na expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom e foi a tarde e a manhã o dia quarto. Coisa linda, irmãos. Nós sabemos que a terra, no seu tempo primitivo, ela era coberta com uma camada de vapor e não se podia perceber os astros. É certo que não havia ninguém lá para perceber, mas se nós fôssemos levados lá, nesta criação primitiva, nós não veríamos o sol e nem as estrelas e nem a lua. Até que Deus fez com que o céu aparecesse naquele ambiente primitivo. Os irmãos já pensaram quanto tempo foi que Deus levou elaborando esta obra? até que nós fôssemos colocados sobre a terra. Quanto tempo se passou? Quantos milhões de anos se passaram? Estamos diante de alguma coisa grandiosa e fazemos parte. Não fomos jogados num determinado tempo da história, como as pessoas pensam. O nosso nome está escrito no grande propósito de Deus para este mundo, o livro da vida. Imaginemos que fomos jogados num determinado tempo da história. Mas se o nosso nome está no livro da vida, todas essas coisas que foram feitas ao longo desses milhões de anos foram feitas por causa do meu nome, por causa do seu nome estar escrito no livro da vida. Senão não poderia aparecer em determinado momento. Eu quero dizer, não estamos aqui jogados ao acaso. Nós fazemos parte desse grande plano de Deus. Percebe, irmãos? Olha, se a nossa fé não tiver um esclarecimento, se nós não conseguirmos pensar como Deus é grandioso e que nós fazemos parte da engrenagem do grande universo criado por Deus, como anjos de Deus no dizer de Jesus, no cumprimento dos grandes propósitos do Pai, a nossa fé, ela não se sustentará, porque vai passando o tempo. A alma fica enjoada da conversa que ela não consegue entender. O tempo vai desgastando a fé. Quando chega a morte, na hora de nós passarmos para o outro lado, as pessoas ficam desesperadas. Tentam se agarrar na fé que elas nunca compreenderam. Por isso, nós temos que ver Deus por um outro ponto de vista, como partícipes desta grande obra. Existem alguns cujo nome não está escrito no livro da vida. Desses eu não posso fazer nada. Mas como não sei onde eles estão, eu anuncio o chamamento do povo de Deus. Onde a palavra chegar, eles a ouvirão. O que acontecerá com os que não têm o nome escrito no livro da vida? Isso não é problema meu. Alguém poderia perguntar, mas pastor, você compreende o porquê que é assim? Eu diria, não, eu não compreendo, como também não sei por que Deus, em determinado momento, resolveu fazer as coisas desse jeito e do jeito dele. Quem sou eu para perguntar para Deus? Eu espero que o meu nome esteja lá, que o seu também, meu irmão e minha irmã, porque como nós estamos vendo, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Não é um Deus qualquer. É um Deus, sim, que deveria ser levado para dentro da escola. Eis aqui um livro científico. Os cientistas deveriam meditar para responder com procedência quando lhes perguntasse a respeito do que havia antes do ponto. Quando não havia tempo, espaço, matéria e coisa alguma, somente o ponto inicial, os cientistas responderiam com procedência, eles diriam, estava lá Deus, o Criador e mantenedor de tudo o que nós estamos estudando. Que Ele nos ajude a entender mais e mais, e o Senhor dará conhecimento de tudo. A seguir, aparece, segundo a ciência, a vida animal. Versículo 20, produzam as águas abundantemente répteis, de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. As plantas apareceram no mar e também na terra, mas os animais, onde eles apareceram? Nas águas. Não é isso que ensina a ciência? Então, Gênesis está errado? Não, Gênesis está perfeitamente certo. O cientista poderia perguntar, mas por que não detalharam mais a criação? Mas, meu irmão, este livro foi escrito há mais de 3 mil anos da nossa época. Está bom demais. É um excelente livro científico para 3 mil anos atrás. Excelente. Ele disse até demais. Deus criou nesse tempo as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. Ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos. Enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E Deus disse: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. Irmãos, que coisa maravilhosa. Olha, gado, répteis, feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Pronto, está consolidada a criação dos animais, das plantas e de todo o ambiente terreno conforme nós o conhecemos nos nossos dias. Mas falta ainda aquilo que é mais importante. Estas coisas todas foram criadas por causa do que vem agora. Não é por causa dessas coisas. Falta no cenário a presença do homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. É estranho Deus dizer: façamos o homem à nossa imagem. Parece que há muitos deuses lá, né? Senão ele diria: faça-se o homem conforme a minha imagem. Mas havia outros seres que cumpriam a vontade de Deus e que estavam executando as suas ordens. O Espírito de Deus se fazia ali presente, tratando particularmente de cada coisa. Por isso, a palavra diz: façamos a nossa imagem e semelhança. Em que sentido? Material? É no sentido espiritual, porque somos filhos deste Deus. Nós vamos ver no desenvolvimento de Gênesis. Vamos nos ocupar de alguns capítulos de Gênesis para nós termos uma ideia mais clara sobre quem nós somos. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Volte no versículo 22 aí. Quando Deus abençoa os seres vivos, ele diz: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, as aves se multipliquem nas terras, mas ele não fala nada de dominar sobre coisa alguma. Ao homem que ele criou, ele diz: sujeitai a terra aos vossos pés. Sujeitai todas as coisas criadas. Por que ele disse isso? Porque nós somos diferentes dos animais. Em nós há alguma coisa diferente. Porque senão nós seríamos como os animais. Os animais, como que os animais vivem? Eles pensam? Não. Os animais vivem instintivamente, pelos seus instintos. Existem alguns homens também. Bem, mas essa é uma outra questão. A palavra de Deus pretende ensinar ao homem que ele não deve viver pelos seus instintos, mas pelos seus sentimentos. São coisas diferentes. Instinto é do animal, que tenta se preservar em qualquer perigo. Os sentimentos são os instintos voltados para um outro fim. É nele que nós conhecemos todas as virtudes que têm origem no amor. Mas o homem, ele é superior aos animais, inclusive fisicamente. Os animais não têm a mesma destreza que o homem tem organicamente. Existem alguns animais que imitam os gestos dos homens, e alguns cientistas querem fazê-los parecer com homens, mas é uma coisa muito esquisita, porque é muito longe daquilo que um homem faz. Por isso, Deus nos colocou, mesmo na época em que criou o nosso corpo, no sentido orgânico, carnal, ele nos colocou acima dos animais e de todas as coisas e disse: olha, sujeite todas as coisas a vocês. Deus disse: frutificai e multiplicai-vos. Isso é lei geral. Quer dizer, colocar filhos no mundo faz parte da lei natural. Olha, gente, nós temos que casar, temos que ter filhos e ter bastante filhos. Isso é bom. Multiplicar, passar as coisas que nós aprendemos dos nossos antepassados para os nossos filhos, instruí-los no caminho do Senhor, mostrar para eles que nós somos uma geração bendita, abençoada, que nós não somos apenas um animal que vai morrer e que vai se acabar, nós somos deuses. Nós viemos de Deus, fomos criados por Deus. A Escritura diz: vós sois deuses. Quando Jesus disse isso, jogaram pedra nele. Porque ele disse que nós somos deuses. Eis que eu vos tenho dado, versículo 29, toda erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, servosá para mantimento. Olha como o Senhor já está estabelecendo uma ordem na sua criação. Todo animal da terra, toda ave dos céus, todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Bem, até aqui tudo bem, saímos do dia primeiro e fomos até o dia sexto com a criação do universo visível, do universo invisível e de todas as coisas que nós conhecemos, os mares, as terras, os montes, os luminares, as estrelas, e todas as coisas que até hoje foram reveladas para nós. O homem já existe com a mulher. O Senhor disse: olha, criei homem e mulher, vocês tratem de se multiplicar. Ninguém falou de casamento, percebeu? Não se fala de casamento aqui, não. Isso é outra história. É claro que ele está falando de uma história antiga, de um tempo muito distante da nossa época. E para nós entendermos essas coisas, nós precisamos olhar com esses olhos. Tentar entender a Gênesis com os olhos dos nossos dias, nós vamos dizer: ah, isso é uma coisa muito absurda, muito falada por cima. Irmãos, foi escrita há 3.000 anos atrás. É um livro excelente. A ordem como está aqui colocada, quem é que poderia escrever este livro senão o Espírito Santo? Bem, o sétimo dia que é o problema, que nós vamos, no próximo domingo, se Deus quiser, falar a respeito dele. Nós vamos ver uma outra criação, agora não mais relacionadas com os animais. Nós vamos ver alguma coisa que está além da parte material, da parte orgânica, da parte física, carnal, como nós a conhecemos. O sétimo dia, que é o dia do Espírito, é ali que acontece a explicação da Gênesis, das coisas espirituais e, evidentemente, da nossa alma. Que Deus nos ajude a continuar a investigar e a compreender o melhor possível o que nos foi ensinado pelo Senhor. A igreja seja abençoada e que a palavra de Deus possa ficar aí no seu coração, marcada. Muitas coisas importantes foram ditas para a sustentação do nosso futuro como filhos de Deus. O Senhor nos ajude a todos. Amém.